Irmãos, Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo número 21, diz assim: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Versículo 35. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. E chegando à casa do chefe da sinagoga, viu o alvoroço, os que choravam e pranteavam muito. E ao entrar lhes disse: Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Somente até aqui. Feche seus olhos. Rei amado e Senhor desta igreja, Pai, é no nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor, que eu busco agora a tua unção e o teu poder, Senhor, e a tua sabedoria, Senhor. E eu rogo a ti que o teu Espírito Santo venha agora, Senhor, a abrir as nossas mentes e os nossos corações, Senhor, que nós possamos ouvir a tua voz agora, conforme foi louvado aqui hoje, Senhor. Queremos ouvir a tua voz, Altíssimo. Queremos sentir, Senhor, da glória o teu grande poder através dessa palavra maravilhosa, Senhor. Papai, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, que o meu coração e a minha mente sejam tomados por ti agora, Senhor da glória. Leva cativo a minha mente, Senhor. Leva cativo o meu coração a ti, Senhor. Pai, para que eu possa, Senhor da glória, ouvir a tua voz, Senhor, e falar daquilo que é teu, Senhor Deus Todo-Poderoso. Papai amado, eu te peço isso para a tua glória e para a tua honra. E eu te peço em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, meu Senhor. Que assim seja, Altíssimo Rei e Senhor desta igreja. Aleluia. Deus seja louvado, Deus seja exaltado e Deus seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Graças a Deus, né? Irmãos amados, é impressionante como uma mensagem, como um texto da Bíblia diz tantas coisas. Quantas revelações um texto de alguns versículos que nós lemos aqui, né, nos ensinam. Quantas coisas nós podemos aprender através de revelações maravilhosas que Jesus nos deixou, né, em poucas palavras. E nós devemos estar atentos, porque nas poucas palavras Jesus fala muito, né? Nas poucas palavras o nosso Deus revela coisas tremendas, coisas muito profundas, coisas grandes que nós precisamos saber, né? E com certeza essas poucas palavras mostrarão grandes coisas às nossas vidas esta noite. Nós vemos aqui Jesus Cristo, irmãos. Jesus Cristo já tinha expulsado 2.000 demônios de uma pessoa, uma legião de demônios, né? Alguns falam 12.000 demônios, uma legião era composta de 12.000 homens, de um homem. Jesus estava voltando E já uma grande estava atravessando novamente ali o mar da Galileia, chegando ao outro lado da margem. E uma grande multidão já se aglomerava esperando Jesus descer do barco, para que ele pudesse revelar coisas grandes, coisas poderosas, né? Tão poderosas que certa vez, né, os sacerdotes mandaram os soldados prenderem Jesus. Os sacerdotes foram ao encontro de Jesus, ouviram as palavras de Jesus e voltaram sozinhos. E quando voltaram sozinhos, os sacerdotes perguntaram: cadê o homem que vocês tinham que prender? Eles falaram assim: nós nunca ouvimos um homem falar como este homem. As palavras de Jesus eram revelações plenas e poderosas de Deus. E essas palavras estão escritas nesse livro. E essas palavras são as mesmas revelações que você, né, vai ouvir, ou que você vai ler quando você ler a Bíblia. E é lamentável que poucas pessoas estão interessadas em ouvir a voz de Jesus. Poucas pessoas estão interessadas, né, em ouvir palavras que são profundas, que são verdadeiras, que são eficazes. Poucas pessoas estão interessadas em ler a Bíblia e conhecer pelo menos os evangelhos, os quatro evangelhos, as revelações plenas de Jesus Cristo para as nossas vidas. Chegando na outra margem, chegou um homem chamado Jairo, e a Bíblia diz que esse homem era chefe da sinagoga. Você sabe o que é uma sinagoga? Sinagoga é a mesma coisa que é hoje. Existia, na época de Jesus Cristo, dos judeus, né? Existia o templo, que era um lugar onde os sacerdotes ali ministravam, ensinavam, onde os sacerdotes sacrificavam animais em adoração a Deus, que era um templo suntuoso, um templo que tinha diversos compartimentos, lugar para as pessoas ficarem, lugar para os sacerdotes sacrificarem, tinha um lugar especial chamado lugar santo, onde os sacerdotes ali ministravam os pães, né, ao Senhor, e tinha um lugar chamado Santo dos Santos, que era um lugar onde somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, um lugar fechado, né, onde ficava a Arca da Aliança. Não vem ao caso falarmos disso agora. E outro lugar que existia eram as sinagogas. Nas sinagogas eram lidas as palavras, os rolos dos pergaminhos do Velho Testamento já existiam, porque depois de Malaquias é o último profeta a falar. Malaquias foi o último profeta a escrever um livro, e depois que Malaquias falou, depois que Malaquias encerrou ali o livro de Malaquias, Deus ficou em silêncio 400 anos. 400 anos sem Deus proferir uma palavra sequer, preparando o caminho do Salvador, preparando o nascimento do Salvador. Então, o povo judeu já tinha ali, né, os percaminhos do Velho Testamento, o chamado Torá, que é a Bíblia dos judeus até hoje, porque até hoje os judeus não acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Os judeus até hoje não acreditam, né, os judeus tradicionais, porque existem judeus cristãos, né, os judeus tradicionais não acreditam no Novo Testamento, não seguem o Novo Testamento. Os judeus tradicionais, o povo de Israel, na sua grande maioria, segue somente o Torá, que é o Velho Testamento. E esse homem era chefe da sinagoga. Ele era judeu, era um homem que vivenciava ali a palavra de Deus, vivenciava os pergaminhos, separava as pessoas para ler ali determinados trechos da palavra de Deus. Jesus foi uma vez numa sinagoga, você lembra esse trecho? Jesus foi uma vez numa sinagoga e se assentou ali para ouvir a palavra, e o chefe da sinagoga chamou Jesus para ler o trecho da palavra. E Jesus leu ali Isaías 61, que era uma grande profecia a respeito do próprio Jesus. O Espírito de Deus está sobre mim, e ele me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados de coração. E aí vai. E Jesus falou assim: essa promessa se cumpriu hoje. E aí quase que ele foi ali linchado pelas pessoas que estavam ali, porque ali ele se revelou como Messias, como prometido de Deus. E esse homem Jairo, a Bíblia diz que ele se achegou a Jesus. Ele se achegou a Jesus, que descia do barco, estava ali preparado para pregar a palavra do Senhor. Ele desceu do barco e esse homem, a Bíblia diz que se prostrou aos pés de Jesus. Ele se prostrou aos pés de Jesus e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem e impõe as mãos sobre ela para que ela seja salva e viverá. E aí começa uma lição para todas as nossas vidas, uma lição de fé, porque a primeira atitude daquele homem foi se prostrar perante os pés de Jesus. A segunda atitude daquele homem foi clamar ao Senhor Jesus por algo que ele necessitava, né? Um milagre ele necessitava. E a terceira atitude daquele homem foi ter fé e proferir palavras dizendo: impõe as mãos sobre ela e ela viverá. E eu sempre falo que Deus, ele não faz acepção de pessoas. Está escrito na Bíblia, né? Que Deus não faz acepção de pessoas por causa da justiça e da santidade dele. Ele não pode ir contra a palavra dele. Deus não pode ir contra a palavra dele. Eu sempre falo, né, que a palavra de Deus, quando Deus escreveu a Bíblia, quando Deus deixou esses textos para nós, Deus exigiu que ela fosse cumprida. Deus transformou essas palavras em lei. Em lei. Deus transformou essas palavras em lei. Elas são lei. Ninguém pode revogar. Nem o próprio Deus. Por causa da santidade dele. Ele não pode ir contra ele mesmo, ele não pode quebrar a palavra dele, porque ele é santo e ele é justo. Então, quando Deus fala, vira lei, irmãos. Deus falou, virou lei. Não tem quem revogue. Não tem quem revogue. É por isso que você pode acreditar na palavra. É por isso que você pode crer nessa palavra. Porque não tem quem revogue essa palavra. Não tem quem possa ir contra ela. Não existe força no mundo que possa destruir o poder desta palavra. E aquele homem, através da sua palavra, através da fé que estava nele, pôde dizer: a minha filha viverá se o Senhor impuser as mãos nela. Prostrou-se ao Senhor e adorou a Deus em sinal, né, de reverência ao único e verdadeiro Deus. Se você fizer a mesma coisa, a resposta de Deus será a mesma. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Se a tua fé for igual a daquele homem, se você adorar ao Senhor, reconhecer Jesus como Filho de Deus verdadeiramente, reconhecer o Filho de Deus como o Salvador, não é simplesmente você acreditar, mas é você seguir a Ele. Eu sempre falo, ser cristão não significa acreditar que Jesus existe. Ser cristão significa seguir a Jesus. Você não pode dizer que você é cristão se você não segue a Jesus. Se você acredita em Jesus, até o diabo crê, diz a palavra. Não significa nada. Ser cristão significa seguir a Jesus. Ser cristão significa ser discípulo de Jesus. E Jesus tem um desejo no coração dele que você seja discípulo dele. Portanto, se você se prostra reverenciando o Senhor, é necessário que as tuas atitudes representem aquilo que você está falando. Porque muitas pessoas falam muito e agem pouco. E o Senhor não está interessado em palavras. O Senhor está interessado nas nossas atitudes. Eu sempre falo isso. Nós precisamos ser verdadeiros, irmãos. As pessoas dizem que amam a Jesus e não amam coisa nenhuma. As pessoas dizem que seguem a Jesus e não seguem coisa nenhuma. As pessoas dizem que têm fé e não têm fé coisa nenhuma. É impressionante como as pessoas se enganam, porque as pessoas, elas criaram um modelo para si, que é um modelo do crente superficial. Então, o crente superficial é o grande modelo. Acreditar em Jesus é simplesmente, né, crer que o Filho de Deus veio ao mundo. Ter fé significa, né, que a pessoa vai orar. Simplesmente ter fé, eu vou na igreja. Eu tenho fé, eu vou na igreja. E quando tem que usar da sua fé, quando tem que demonstrar realmente o seu amor a Deus, e quando tem que demonstrar realmente a sua fidelidade a Deus, fraquejam. E todos nós precisamos, irmãos amados, exercer um papel neste mundo. Nós precisamos ser verdadeiros cristãos e verdadeiros adoradores, né? A própria palavra de Deus diz isso. O Senhor Jesus disse que ele busca os verdadeiros adoradores, não os adoradores em teoria, não aqueles que vêm aqui na igreja e ficam cantando louvores, né, se derramando, às vezes chorando, e as suas atitudes não representam aquilo que sentem a Deus. Eu sempre falo que aquele que ama deseja o melhor para a pessoa e faz para a pessoa muito mais do que às vezes faz para si mesmo. Eu sempre falo assim: a minha alegria é ver minha esposa alegre. A minha alegria é ver minha esposa alegre. Eu faço coisas para que ela se alegre. Quem ama tem esse perfil. Quem ama deseja o melhor e age para que o melhor aconteça para outra pessoa. Quantas pessoas se esquecem, quantas pessoas desprezam, quantas pessoas renegam ao único Deus. Eu sempre falo aqui, irmãos amados, uma palavra que às vezes as pessoas, que frustra as pessoas, a pessoa ouve a palavra, vem aquele impacto. Porque a palavra de Deus é impactante. A Bíblia diz que a palavra de Deus é como uma espada que divide, né, a alma do espírito. E a alma e o espírito são muito juntas, são quase que inseparáveis. A palavra de Deus diz assim: que aquele que ama mais pai, mãe, filhos, irmãos mais do que a Jesus, não é digno dele. Você ouviu essa palavra? Aquele que ama mais pai, mãe, filhos e irmãos mais do que a Jesus, não é digno dele. Foi Jesus quem falou isso. Foi Jesus quem falou isso. E quantas pessoas irão para o inferno por conta deste versículo? Quantas pessoas estão deixando de ser abençoadas porque não seguem esse versículo? Porque é o princípio. É um princípio, né? Ser servo de Deus, esse é o princípio principal. O próprio Senhor Deus disse: amar a Deus sobre todas as coisas. É um mandamento. Deus não aceita que esse mandamento seja quebrado, e jamais aceitará que esse mandamento seja quebrado, porque é um princípio. Porque se você ama mais alguma coisa do que a Deus, você vai se curvar perante esta coisa e vai deixar Deus de lado. Será sempre assim? Se você ama mais algo do que a Deus, você vai deixar Deus de lado em algum momento da sua vida por conta daquilo que você ama mais? É por isso que o cristão não pode amar nada mais do que Deus. Porque é um princípio. Porque é racional. É um princípio racional. É só você pensar com a tua mente racional de que se você amar outra coisa mais do que Deus, você vai desprezar Deus em algum momento por conta desta coisa. É natural. O ser humano deveria pensar e entender, porque não é nem espiritual esse pensamento, é natural, é algo natural. A inteligência humana pressupõe e sabe disso. E sabe disso. E é por isso que tem muitas pessoas que estão mentindo para Deus. É por isso que tem muitas pessoas que estão mentindo para si mesmo. Porque as suas atitudes não representam aquilo que deveriam representar. Embora as pessoas falem: eu amo a Deus, eu amo a Jesus, eu... aí as atitudes da pessoa não comprovam isso. As atitudes da pessoa não comprovam isso. E nós não vamos, irmãos amados, a conquistar aquilo que Deus deseja para nós nesse mundo, e muito menos a salvação, deixando Deus de lado. E nós não vamos conquistar. Estava lendo um trecho da palavra de Deus aqui para o grupo de casais que a gente reuniu aqui um pouco antes do culto, para uma reunião, e eu estava lendo um texto da palavra onde o Senhor fala assim, que o povo trazia, Malaquias falando, que o povo trazia ao templo para sacrificar animais cegos, defeituosos. E o Senhor Deus falou assim, o Senhor Deus falando através de Malaquias: é como que esse povo me traz animais para sacrifício que são cegos, são defeituosos, né? Aquilo que é porcaria, aquilo que é desprezado por eles, eles estão trazendo a mim. E aí ele falou assim: vejam se eles fizessem isso para um governador, o que o governador iria achar deles? E o Senhor fala: vocês acham que eu receberei esse povo? Vocês acham que receberei as atitudes desse povo? As pessoas estão oferecendo a Deus as sobras e as migalhas. As pessoas estão oferecendo a Deus as migalhas, às vezes, e as sobras. Ah, sobrou o meu tempo, eu vou. Não sobrou o meu tempo, eu não vou. Ah, vou orar 5 minutos. Não é interessante ouvir a voz de Deus. É uma reza. As pessoas estão muito acostumadas a rezar. Rezar, irmão, significa lançar palavras repetitivas que não chegam a lugar nenhum. Deus não ouve palavras repetitivas. Deus ouve a oração, que é uma conversa com Ele. E Deus fala, Deus deveria falar durante a oração. Deus deveria responder durante a oração. Mas muitas pessoas não estão interessadas na resposta de Deus. Muitas pessoas, nas suas orações, deixam de adorar a Deus. Eu sempre falo que uma oração, ela tem que começar com adoração. Uma oração começa com adoração. Uma oração começa com aquilo que Deus representa para você, com aquilo que Ele representa para você, e depois o que você tem que pedir, você pede para Deus. Mas a nossa oração começa com adoração, porque o mais importante da nossa vida é apresentar a Deus aquilo que nós sentimos a Ele. Que muitas vezes, irmãos amados, é incomensurável. E às vezes com palavras nós não conseguimos transmitir. É por isso que o Senhor fala que as nossas orações em línguas estranhas são como gemidos inexprimíveis que chegam até o trono de Deus, revelando aquilo que o nosso coração deseja falar. Que nós não conseguimos representar com as nossas palavras. É como chegar para uma pessoa, pegar o exemplo do Felipe ali, de repente eu encontro o Felipe na rua e eu chego para ele assim, ele vem todo contente com um sorriso assim no rosto para falar comigo. Eu chego para ele e falo assim: Felipe, me dá R$100 aí emprestado. Não falei: oi Felipe, como você está? Está tudo bem? Não dei a paz do Senhor para ele. E depois ainda ele quer falar comigo que não pode me dar, não é hora dele me emprestar o dinheiro, eu viro as costas e vou embora. Já falei, agora ele tem que me dar. Eu não deixo ele falar. Eu vou embora. Não é assim que nós tratamos o nosso Deus. Nosso Deus, Ele é o Deus de toda a terra. Nosso Deus Ele é mais importante que todas as autoridades constituídas no país e no mundo. Nós honramos tanto um presidente da república, um governador, um prefeito, e deixamos de honrar o nosso Deus com as nossas atitudes, com a nossa entrega, com a nossa reverência. As pessoas estão mal acostumadas, tem pessoas que aprenderam errado, tem pessoas que não foram ensinadas corretamente ser um verdadeiro cristão, que acima de tudo, acima dos rituais, acima das teorias, está aquilo que Deus deseja, que é o coração do homem, que é o coração quebrantado, contrito, um coração entregue. Fora isso, nada vale para o Senhor. Fora isso, não interessa, para o Senhor aquilo que as pessoas estarão entregando. Jairo se prostrou ao Senhor e apresentou a Ele uma verdadeira adoração. Quando ele se prostrou a Deus, na verdade ele estava dizendo: eu reconheço que Tu és o Messias, eu reconheço que Tu és o meu Senhor. E ele era chefe da sinagoga. E ele proferiu palavras de fé, acreditando que Jesus tinha poder para curar a filha dele. E é interessante que a Bíblia fala assim: e Jesus foi com ele. E é interessante que no meio do caminho ele encontrou a mulher do fluxo de sangue. E a Bíblia diz que essa mulher tinha hemorragia durante 12 anos. Fazia 12 anos que essa mulher tinha hemorragia. A Bíblia diz que ela procurou os médicos e gastou todo o dinheiro dela e não houve quem pudesse ajudá-la. E Jesus, no meio do caminho, quando estava indo para a casa de Jairo, essa mulher tocou nas vestes de Jesus e foi curada. Jesus tinha poder a oferecer às pessoas, mas o poder deveria ser expresso através da fé. Aquela mulher, ela disse assim: se eu somente tocar nas vestes dele, eu serei curada. Eu sempre falo, eu fico imaginando a multidão, uma multidão terrível, cercando Jesus, amassando Jesus. E aquela mulher, fraca, porque ela tinha hemorragia há 12 anos, fraca na sua saúde, menosprezada na sociedade, porque a mulher, no seu tempo menstrual, não podia ser tocada, era a lei de Moisés, não podia ser tocada pelo homem, porque o homem se tornava imundo, tinha que se recolher, se retirar, e ela vivia afastada da sociedade. Quanto sofrimento essa mulher teve pela doença no físico e psicológico. E ela foi, e talvez arrastando, porque a Bíblia diz que ela tocou na barra da saia de Jesus, talvez arrastando no chão, porque a multidão não deixava ela chegar perto do Senhor, e a fé dela disse, se eu tocar, se eu somente tocar, ela sabia que seria difícil falar com Jesus, ela falou, se eu somente tocar na orla das vestes dele, eu serei curada. E ela tentou e foi lá, talvez se arrastando, colocando as mãos no meio das pernas das pessoas ali, para tocar no Senhor, no Filho de Deus. E muitas pessoas, irmãos, muitas pessoas estão vivendo muitas dificuldades hoje em dia, mas muitas pessoas não têm dificuldades. E quanto esforço, às vezes, uma pessoa faz para estar na presença de Deus, e algumas pessoas têm carro, têm mais de um carro, têm todas as condições para se apresentar diante de Deus, para estar na presença de Deus, para vir numa reunião de oração, para vir nos cultos, para participar dos trabalhos da igreja. Quantas pessoas têm à disposição um bem-estar tremendo que Deus lhe proporcionou, e mesmo assim ainda fala, ah, hoje eu não vou não, estou cansado. Aí liga a televisão e fica até uma hora da manhã assistindo um filme. É impressionante, mas existe isso. Tem pessoas que não têm carro, que andam, e andam, e andam, às vezes quilômetros para vir à igreja. A irmã Neide estava falando comigo, irmã Neide, irmão Luiz Carlos, que em certo momento da vida deles ficaram sem carros, eles iam a pé até a igreja, e a igreja deve ser aí uns 4 quilômetros, né? 3, 4 quilômetros, imagino. Dia de chuva, iam na igreja, de sombrinha, de guarda-chuva, e iam na igreja. Eles me falaram isso sexta-feira agora. Quantas pessoas estão menosprezando as coisas que são de Deus, as oportunidades que estão à sua frente, por conta do comodismo, por conta da frieza espiritual que está ao seu redor. E nós não podemos ser assim, irmãos. Deus não deseja que você seja assim. Deus quer se manifestar na sua vida, Deus quer falar contigo, Deus quer estar ao seu lado, te orientando, Deus quer estar ao seu lado, batalhando as suas batalhas, indo à frente das suas batalhas. Deus quer fazer parte da sua vida, Deus quer fazer parte da sua história, e não alguém que está distante olhando, porque o nosso Deus não é assim, o nosso Deus é participante. Eu sempre falo aqui para os obreiros e para a igreja, para os membros dessa igreja, eu falo duas coisas, e são muito importantes que você guarde estas coisas. Em primeiro lugar, que Deus é o dono desta igreja. Em segundo lugar, que Deus é o dono da minha vida, e Ele deve ser o dono da sua vida. E se Deus é o dono da sua vida, você se sujeita a Ele. E se Ele é o dono, qual é o dono de um negócio que não diz para o seu empregado, para o seu servo, que ele deve fazer? Qual é o dono que não diz o que ele deve fazer? Se ele é o dono, ele vai te orientar. Porque ele é o dono, ele vai cuidar daquilo que foi entregue nas mãos dele. Se ele for o dono, ele vai te orientar. E vai te levar para o bom sucesso, porque o nosso Deus não erra. Ele é um administrador perfeito. Ele é um administrador perfeito, ele não erra. Eu falo, Deus é o dono dessa igreja. E eu fico esperando ouvir a voz dele. Quantas vezes os irmãos ouviram eu falar, vou orar para... ouvir uma resposta de Deus. Que Ele é o dono, Ele é o maior interessado. Eu sou servo, eu tenho que ouvir a voz do meu Senhor, eu tenho que ouvir a orientação do meu Senhor, senão eu vou fazer aquilo que está no meu coração, e meu coração, a Bíblia diz que é enganoso. O meu coração é enganoso, o seu coração é enganoso. Deus é o dono da sua vida ou não é? Como é que é? Fala de novo. Você tem deixado Ele ser dono? Não precisa falar. Não precisa falar. Você tem pedido pro dono cuidar, ou você tem falado assim pro dono do negócio: eu manjo muito, deixa comigo, deixa comigo, fica aí no teu canto de férias, né? Deixa comigo, né? Você tem feito isso? Não faça isso. Não faça isso. Que quando você fala assim pro seu Deus: fica no teu canto aí, ele vai ficar. Vai ficar olhando e observando para que você aprenda a se voltar para ele como servo. A se voltar para ele para cumprir aquela palavra que Jesus disse: sem mim vocês nada podem fazer. Sem mim vocês nada podem fazer. Deixar o Senhor Deus ser dono, irmãos, significa se sujeitar a ele. E sujeitar significa submeter-se. Significa ser submisso. Você está disposto a ser submisso? Está disposto a obedecer a Deus? Está disposto a parar de pecar? Está disposto a entregar a Deus aquilo que ele deseja da tua vida, o seu coração? Está disposto a amar a ele acima de todas as coisas? Porque, irmãos, eu vou dizer para vocês, sem medo de errar, amar a Deus sobre todas as coisas não é simples, não. Não é fácil, não. Parece coisa assim, historinha da carochinha. Não é. Você vai chegar na presença de Deus, porque eu sempre falo, né? A Bíblia diz isso, viu, irmãos? A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que nós seremos confrontados contra esse livro. Chegando na presença de Jesus, nós vamos ser confrontados contra esse livro aqui, ó. Jesus vai chamar para a gente e vai falar assim: como é que você foi em relação a este livro? Como é que você foi em relação à minha palavra? Este é o peso e o parâmetro de Deus. Deus não é injusto. Deus vai nos julgar igualzinho. Ele vai nos colocar diante da Bíblia, vai nos colocar dentro da Bíblia e falar: como você reagiu em relação a esta palavra? É simples. É simples. E quantas pessoas estão pecando, estão errando, estão deixando de cumprir a palavra de Deus? Está achando que está tudo bem. Está achando que está tudo mil maravilhas. Estão esquecendo que um dia a vida acaba. Um dia a vida acaba. Irmão, você vai morrer um dia. Você sabia disso? Você sabia que você vai morrer um dia? Ô, pastor, não fala isso. Ué? Você vai morrer um dia, irmãos. Pode ser amanhã. Ou pode ser daqui a 70, 80 anos, sei lá. Se Jesus não voltar antes, né? Você vai morrer um dia. E o dia da sua morte, a Bíblia diz que é o dia derradeiro. A Bíblia diz que após a morte, ouça esta palavra: após a morte, segue-se o juízo. Após a morte, segue-se o juízo. A Bíblia diz: os mortos não louvam a Deus. Não existe chance, a nossa chance é neste mundo. Jesus veio e nos deu a chance, porque depois que acabar este mundo, vem o julgamento. E você vai para o inferno ou vai para o céu. Não existe purgatório. Purgatório é uma invenção humana. É demoníaco. Não existe isso na Bíblia. As pessoas estão querendo anular o sacrifício de Jesus. As pessoas inventaram coisas. O diabo inventou coisas anulando o sacrifício de Jesus, transformando o sacrifício de Jesus em nada. Para que Jesus morreu se existe o purgatório? Para que Jesus morreu se existem vidas e vidas e vidas e vidas e vidas até a pessoa se aperfeiçoar? Para que Jesus veio ao mundo? Para que o sacrifício? Se existisse outra oportunidade. O Filho de Deus veio porque ele é a única oportunidade que nós temos. O Filho de Deus veio para te dar a oportunidade. E não existe outra chance. Não existe outra chance para você. Não existe outra oportunidade para você. Não existe. Não existe. É o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia relata. É o que a Bíblia fala. Você acredite? Se você quiser. A verdade escrita é essa. Eu sempre falo, né? Como é que as pessoas vão conhecer a mentira se elas não conhecem a verdade? Tem que conhecer a verdade para saber o que é mentira. E as pessoas, como não conhecem a verdade? Como as pessoas não conhecem a verdade? Como as pessoas desprezam esse livro? Como as pessoas não leem esse livro? Como as pessoas não meditam nesse livro de dia e de noite, como diz a Bíblia? As pessoas são enganadas pela mentira, porque acham que a mentira é verdade. E quando acham que a mentira é verdade, são levados pela mentira. E aí sofrerão as consequências das suas atitudes. Por causa das mentiras que foram levados, né, a pecar. Irmãos amados, deixa eu ver que oração. Existe algo muito mais profundo nesta palavra. Em primeiro lugar, Jesus Cristo, ele chamou para ir consigo na casa de Jairo três discípulos, três apóstolos: Tiago, Pedro e João. Pedro, Tiago e João. Tiago era irmão de João. E é interessante porque Jesus tinha 12 discípulos e uma multidão que o seguia, mulheres que o seguiam, que o serviam. Estavam sempre com ele. E Jesus levou estes três homens, e somente esses três homens entraram na casa de Jairo. Certa vez, Jesus foi ao monte orar, onde o rosto dele foi transfigurado, e ali Deus se manifestou dizendo: este é o meu filho amado, a ele ouçam. Quem Jesus chamou para ir lá no monte? Tiago, Pedro e João. Jesus, antes de ser preso, Jesus foi orar. Quando ele orou e chorou ali lágrimas de sangue, suava sangue, melhor dizendo, quem que ele chamou para orar e vigiar ali? Tiago, Pedro e João. Tinha 12 discípulos, tinha uma multidão que o seguia. Três sempre foram selecionados para estar ao lado do Senhor. E é o que eu sempre digo, irmãos. Quando nós... Deus conhece o coração do homem. Deus conhece o coração do homem. E quando o coração arde por ele, o Senhor sabe. E o Senhor chama. E o Senhor tem comunhão. E o Senhor, ele se apresenta de forma muito íntima. Por que que Jesus escolheu sempre esses três discípulos? Porque existia algo diferente desses homens. E Deus procura esse algo diferente na sua vida. Muitos eram os discípulos, mas somente três tinham momentos especiais com Deus. Somente três tinham momentos especiais com o Senhor Jesus, porque Deus conhecia o coração daqueles homens. Como Deus conhece o teu coração. Muitos discípulos, eu creio, seguiam Jesus, mas estavam distantes daquilo que ele queria ainda ver como resultado no coração daqueles homens. Para vocês terem uma ideia, Tiago, foi o primeiro discípulo de Jesus a ser morto por causa dele. Por causa de Jesus. Herodes, a Bíblia diz que passou a fio de espada Tiago, um dos discípulos, entregou a sua vida em favor de Jesus. Pedro foi usado por Deus para pregar a palavra aos judeus, povo duro de coração, diferente de Paulo. Paulo não foi discípulo de Jesus. Paulo teve um encontro com Jesus depois da ressurreição de Jesus. Pedro foi usado por Deus para levantar o evangelho juntamente com os judeus. E João foi o último discípulo a morrer. João foi preso numa ilha, exilado numa ilha chamada Patmos. E foi lá que Jesus Cristo, Filho de Deus, se apresentou a ele e mandou ele escrever o livro de Apocalipse, para vocês verem, eles eram especiais. Eles tinham comunhão plena com o Senhor. Deus quer ter comunhão plena contigo, para você ser usado pelo Senhor, para você receber dele revelações, revelações necessárias para a sua vida. Não são muitos, irmãos, não são muitos que têm esse privilégio. Sejam desses. Deus não faz acepção de pessoas. O problema não é Deus, o problema é você, o problema é a igreja, o problema é o povo, o problema são as pessoas que não querem nada com Deus, ou querem ter uma vida superficial com Deus, querem ter uma vida de sonhos, de ilusões, achando que o básico será suficiente, quando o básico não vai levá-lo a lugar nenhum, levará ao abismo, levará à perdição. Deus quer ter um encontro profundo contigo. Deus quer te usar profundamente e não de forma superficial. Deus quer que você sinta a presença dele, que você seja uma pessoa com dons espirituais. Se eu pedir assim para a igreja levantar a mão, quantos têm dons espirituais? Quantos não têm dons espirituais? Vamos ter surpresas. Uma promessa tão maravilhosa de Deus, uma promessa lançada para todos os povos, para todas as pessoas, e poucas pessoas que estão ali sendo usadas por Deus com dons espirituais. Por quê? O problema é Deus? O problema é Deus? Não, o problema são as pessoas que não querem. O problema são as pessoas que são preguiçosas. O problema são as pessoas que estão distantes da vontade de Deus, não desejando ter grandes oportunidades de experiências com Deus. Sabe por quê? As pessoas não querem compromisso. Porque o dom de Deus é para você usar para outra pessoa, é para você ir orar, para você ir falar, é para você ir profetizar. As pessoas não estão interessadas nisso, estão cômodas. Cômodas na sua vida mundana, e não querem ser usadas por Deus nos seus dons e talentos, porque o dom de Deus não é para você. Eu sempre falo, você quer um dom? Esteja disposto a trabalhar para Deus, que você vai usar o seu dom para abençoar outras vidas. Você vai usar o seu dom para abençoar outras vidas. É assim que Deus faz, né? É assim que Deus faz. Pessoas às vezes querem um dom, por exemplo, de revelação, né? Ah, eu queria ter visão de Deus. Eu queria que Deus me revelasse em sonhos coisas. Aí Deus vai te revelar em sonho coisas. Aí você fala, ah, eu tenho que ir lá na casa do irmão falar com ele lá, no sonho que Deus me deu, e fica lá enrolando. Se o irmão não passa na sua frente, você não vai. Né? É triste, mas é verdade. É triste, mas é verdade. E ali, irmãos, Jesus entrou na casa com os três discípulos, apenas os três discípulos, o pai e a mãe. E ele disse: olha o que Jesus falou. Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. A Bíblia diz que riram de Jesus. Pouco antes, você ouviu eu lendo aqui, quando o homem procurou Jesus, Jairo procurou Jesus, se prostrou aos pés de Jesus e pediu que ele fosse orar pela filha dele. Jesus falou, vou lá. Chegaram, falava ainda a ele, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Sempre vai existir um para te desmotivar. Sempre vai existir um para falar para você, não adianta, sua vida já está destruída, você não tem mais jeito. Sempre vai ter um para tirar a tua fé, enviado pelo diabo. Como foi aqui com Jairo. Foram lá falar para ele, não bastasse falar para ele, a sua filha já morreu, disseram assim, por que você está incomodando Jesus ainda? Era para destruir mesmo. Era para que ele se prostrasse no seu sofrimento, na sua angústia. e se afastasse do milagre que ele iria receber do Senhor. É a mesma coisa que o cego Bartimeu. O cego Bartimeu, você lembra? O cego Bartimeu estava ali, sentado na esquina, né, pedindo esmola, quando ouviu um barulho, Jesus passando com uma grande multidão, e Jesus passou por ele. Jesus não tinha intenção de curar o cego. Jesus passou com a grande multidão, e ele perguntou, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Aí falaram para ele, é Jesus que está passando. E quando falaram que é Jesus que está passando, a Bíblia diz que ele deu um pulo, lançou a sua capa das suas costas e começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus já estava longe, e ele começou a gritar e gritar, e cada vez ele gritava mais forte, até que disseram para ele, cala tua boca, ele não vai te ouvir. Disseram isso para o cego, cala a tua boca que ele não vai te ouvir. Quando falaram isso para o cego começou a gritar mais alto ainda. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que Jesus parou. Jesus parou e falou assim, tragam ele aqui. Será que a tua fé é suficiente para você deixar de ouvir a voz que te diz, não tem mais jeito? Será que a tua fé é suficiente para fazer calar aquele que te diz assim, não vai acontecer nada? A tua fé não vai te levar a lugar nenhum? Será que você tem persistido e perseverado para alcançar a tua bênção? Será que você tem perseverado para alcançar a sua bênção? Será que você tem perseverado? Uma vez me contaram, vai dar risada disso, talvez você esteja fazendo a mesma coisa. Uma vez me contaram uma história assim, manifestou um demônio numa igreja, e começaram a orar para expulsar o demônio, o demônio não saiu, começaram a expulsar, o demônio não saiu, o que fizeram? Levaram o homem endemoniado, colocaram sentado na calçada e fecharam a igreja e foram embora. Tem que perseverar, irmãos. Para que a glória de Deus se manifeste, tem que perseverar. Com fé. Se a gente para no meio do caminho, nada acontece. Se a gente tem fé, a gente motiva Deus a nos abençoar. Eu olho aqui e vejo milagres de Deus aqui. E falo assim, se a gente tivesse parado no meio do caminho, o que teria acontecido? Se a gente tivesse desistido, o que teria acontecido? O que teria acontecido? Se você tivesse desistido, o que teria acontecido? A destruição viria. A perseverança gera a bênção. Persevere, ainda que tudo diga não. Olhe para o Senhor e fale assim, tu podes fazer, meu Senhor. Tu podes fazer, meu Senhor. E quantas coisas difíceis tem aqui para acontecer, né? Vou falar assim, quantas coisas impossíveis tem aqui para acontecer. Impossíveis aos olhos naturais, porque a Bíblia diz em diversos textos da Bíblia, não é num lugar só não, Deus, que Deus diz assim, que para Deus não existem impossíveis. Até o próprio Deus diz assim, ainda que um tronco esteja cortado pela raiz, seco e cortado pela raiz, ao cheiro das águas ele vai brotar. Um tronco cortado pela raiz, vem a água, vem o rio de Deus, e o tronco brota. Há esperança, diz a palavra do Senhor. Há esperança, há sempre esperança para aqueles que estão em Cristo Jesus. Exerça a tua fé, seja um verdadeiro cristão, se posicione em relação às coisas que são de Deus, reverencie o Senhor, se proste perante Deus e diga, Senhor, vai na minha casa, Senhor, vem me abençoar, Senhor, faz um milagre na minha vida, Senhor, faz aquilo que tu podes fazer, que tu podes realizar, e o Senhor terá prazer em fazer. E deixe de lado a naturalidade do coração humano. Deixe de lado a tua sabedoria. Deixe de lado. Porque Deus não precisa de naturalidade para exercer o papel dele. Você pode ser abençoado hoje, se você quiser. Existe um princípio, aliás, alguns princípios ensinados por Deus nessa palavra: adoração, fé, perseverança, posicionamento, diversas orientações de Deus através dessa palavra. E a Bíblia diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça aquilo que o Espírito diz à igreja. Aquele que tem ouvidos, ouça aquele que o Espírito diz à igreja. Se posicione para que você seja abençoado. Sabe, lute contra as armadilhas e a voz de Satanás, porque você vai ser levado para o inferno se você se deixar pela voz dele. Deus, ele não vai te abençoar indo contra a palavra dele. Deus não pode ir contra a palavra dele. Você já ouviu isso aqui hoje? Deus não pode ir contra a palavra dele. E é interessante, eu sempre falo, né? As pessoas gostam de guardar no seu coração aquilo que é mais forte para as suas vidas, né? Eu sempre falo, né? Aquela palavra assim, aquele ditado popular: praga de mãe pega. Aquilo que eu disse: Deus não pode abençoar o pecador. Deus não pode abençoar aquilo que está indo, aquele que está indo contra a palavra dele. É contra aquilo que ele disse. Mas a palavra de bênção da mãe também pega, assim como as promessas de Deus para aqueles que são fiéis se realizarão também. Se você é fiel, você vai ser abençoado. Se você hoje entendeu a voz do Espírito Santo e você se posicionar, você vai receber das promessas de Deus, porque a palavra dele é infalível. Palavra de bênção do Senhor se realiza, como as palavras de maldição de Deus também se realizam. Depende da tua escolha. Depende da tua escolha. Conforme diz a palavra do Senhor: eis que eu ponho por testemunha hoje os céus e a terra, que eu vos propus dois caminhos. O Senhor falou para Moisés isso, fala para o povo. Deuteronômio, capítulo 30. Eis que eu vos proponho, eis que eu ponho os céus e a terra por testemunha, que eu vos propus dois caminhos: o da desobediência e da infidelidade, que leva à maldição e à morte, ou o caminho da obediência e da fidelidade, que leva à bênção e à vida. E o Senhor fala para o povo ainda: escolhe a vida, meu povo, porque esse é o desejo de Deus. Mas ele não vai escolher por você. Os céus e a terra estão por testemunha que o Senhor te propõe dois caminhos. Ele pôs por testemunhas as nações e os anjos no céu, que ele te propôs dois caminhos. A decisão é sempre sua. A decisão é sempre sua. E eu vou dizer para você: Satanás vai te tentar impedir de você alcançar aquilo que Deus deseja para você. Satanás vai te colocar na mente que nada disso é necessário. Satanás, o dia de você vir à igreja, ele vai arrumar algo para te impedir a vir. Você não pode aceitar isso. Satanás, ele não pode ter autoridade sobre a tua vida. Sabe por quê? Deus é o dono da tua vida. Ele não tem autoridade. Deus comanda e você obedece. E se você obedece, Deus te livra do mal. Deus te livra do mal, se você obedece. Então se posicione e deixe Satanás rodeando você, andando ao derredor, como diz a Bíblia, procurando a quem ele possa tragar. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Vai fugir de você. Ele não tem autoridade e ele não tem poder sobre a sua vida. porque Deus é o dono da sua vida. Se você quiser, se você deixar. É interessante porque, já vou terminar, viu, irmãos? É interessante porque Deus tem me dado uns sonhos de muito tempo já. E todas as vezes que Deus me mostra algo das trevas vindo sobre a minha vida, Ele me mostra como um leão. Como um leão. Que a Bíblia diz, né? Que o diabo anda ao nosso redor rugindo como um leão, procurando a quem ele possa tragar. Ele mostra as ações do diabo como um leão, procurando me abocanhar, procurando me destruir. E é interessante porque Deus, Ele tem mostrado tantas coisas, irmãos, e coisas que os irmãos nem sabem, e sempre revelando a proteção dele, sempre revelando, né, que Satanás não tem autoridade para atacar, porque ele virá atacar, ele virá tentar, ele virá contra a sua vida, não tem jeito, ele virá. Aliás, ele deveria estar vindo já, porque se ele não está vindo contra você, tem alguma coisa errada contra a sua vida, você está satisfazendo muito ele. Satanás tem que vir contra você para ser colocado debaixo dos seus pés, conforme diz a Bíblia. Muitas pessoas têm medo. Muitas pessoas têm medo. Mas você não pode ter medo, porque o Senhor Deus está ao teu lado. Não tenha medo. Conforme Jesus disse àquele homem, Jairo, não temas, somente creia. É assim que tem que ser a sua vida. Eu quero orar por você agora. Eu queria que você viesse aqui à frente, porque eu vou ministrar sobre você o poder de Deus agora. E você vai falar com Deus. E você, se você quiser, você vai dizer: tu, Senhor, Tu és o meu dono. Tu és o meu Senhor. E aí as coisas de Deus vão começar a acontecer na sua vida. E aí o Senhor Deus vai se manifestar na sua vida, com plenitude, com poder e com graça, para que a obra dele se manifeste de forma plena na sua vida. E Satanás seja humilhado cada vez mais, né? Cada vez mais, para a glória do santo nome de Deus. Irmãos, Deus quer fazer uma grande obra na sua vida. Deixe Deus trabalhar, sabe? Abra o teu coração hoje. Abra o teu coração, porque o nosso Deus tem um interesse muito especial essa noite, de libertar o cativo e transformar a sua vida num trono de adoração a Ele, onde você vai ser reconhecido como cristão e não como aquele que acredita em Cristo, como aquele que vive Cristo. E quem sabe o Senhor Jesus te chame, como chamou um daqueles três discípulos, né? Vem participar. Vem para ter comunhão. Vem para ouvir a minha voz. Vem. Quem sabe o Senhor faça esta grande obra. Esta noite eu creio. Eu creio no poder de Deus. E eu creio no Deus que está neste lugar. Busque agora o Senhor, porque o poder do Senhor vai ser derramado aqui. O poder de Deus vai ser derramado aqui neste lugar, irmãos. E grandes coisas acontecerão aqui agora.